Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, em tantas partes do mundo, não há fronteiras para a internet, você nos acompanha pelo nosso portal, abrindo, é moleza, www.jovempan.com.br. Você logo na capa encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, pumba! Está aqui a imagem, com áudio, imagem para você, do nosso programa o Esporte em Discussão, que você nos acompanha diariamente, das 12h30 às 14 horas de segunda a sexta-feira, com toda a equipe de esportes da PAN. Você nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube. É. Bacana. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp, canal, no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, ao vivo o programa, você tem espaço para deixar a sua participação, deixar o seu comentário, é muito bom ter você ao nosso lado. Você manda para cá também a sua participação pelas nossas redes sociais, o Twitter da PAN, @portaljovempan, o Facebook da PAN, Jovem Pan Online, e ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone. O nosso prefixo aqui em São Paulo é 11, e você sabe, você escolhe a operadora, liga para cá. Você está em Londrina, por exemplo, você pega lá, escolhe a sua operadora e ligue para cá. É 11 o nosso prefixo em São Paulo, 28709707 para a sua participação, já está bombando. Estamos todos aqui com o Mauro Betting, que realmente é um negócio, é uma precisão na escala, está escalando, pá! Ele aparece. É uma emoção. Mauro Betting,
um grande abraço. Jogo ontem também.
Não, e hoje,
não veio pro jogo ontem.
Hoje ele entrou pelo ele ponto. Você não acredita? É uma coisa espetacular.
Aliás, agradecer a escuta sempre do Mário Sérgio Ponzo de Paiva, que sabe melhor da minha escala do que a gente mesmo.
Então, tá
sempre
ouvindo.
Ele
te vê lá e pergunta: não, 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 não,
ele não vai trabalhar? Ele ouve a Jovem Pan, como ele sempre fez, né? Aí ele me liga e fala: bom, você faz programa hoje na TV, né? Porque na rádio você vai, quando não vai, tem que fazer. Então o Mário Sérgio tá sempre escutando a Jovem Pan.
Mário, primeiro, obrigado pela gentileza. Mário Sérgio, obrigado pela gentileza. Mário Sérgio já participou conosco aqui, já trabalhou conosco.
Grande ouvinte da Jovem Pan, Mário Sérgio.
Então, Mário Sérgio, a partir de hoje, Zeca, anota aí. Vamos mandar a nossa escala para o Mário Sérgio. Pronto. Tira o Mauro Beto e põe o Mário Sérgio, porque o Mauro controla. Você
o Mário
faz,
troca
vai.
Tudo. É o Mário que faz. Agora eu te
é o mesmo. Bacana. Ele escala, ele troca e faz o outro.
O Mário é o mesmo. O nosso José Manuel de Barros, Fausto Favara, Nilson César, o nosso Flávio Prado, Vampeta. Está todo mundo aqui para mais uma edição do programa O Esporte em Discussão. Ontem foi uma vitória retumbante. É a vitória que o time precisava. Palmeiras precisava dessa vitória. E a gente vai falar sobre isso, evidentemente. Vamos só atender já o ouvinte na PAN. Alô, alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi.
Nenhum dos
três. Nossa, que isso? Muito que isso?
É ruim, você não vê. O cara
ataca
faz o
que dos dedos. Suspira, você já meta dentro do filme, Flávio. O ataque dos dedos.
Vamos falar sobre o jogo de ontem. Quem quer começar a falar?
Eu posso falar.
Então, por favor, você veio de verde mesmo?
Foi por isso, até homenagem à grande vitória de ontem.
Então vamos lá.
Foi um jogo fraco, o Palmeiras começou com problemas com o Rio Claro, é aquela história de sempre, né? Na verdade, o Palmeiras começou atacando bem e depois sim ele passou a ter problemas. Quando começou a dar espaço, já aquele filme passa de novo. Ih, vai tomar um gol, vai ficar aquele inferno, vai aquele sufoco. E aí fez um gol, terminou o primeiro tempo com 1-0, que na somatória era merecido. E no segundo tempo é uma grande interrogação. Vai voltar o Palmeiras do começo do jogo ou o Palmeiras terminou o primeiro tempo? Mas tudo foi resolvido com o golaço do Gabriel Jesus, tá muito bem no jogo, com o Egídio, que é lá de esquerda, o Palmeiras funcionando muito bem. E depois desse golaço, aí o Palmeiras tomou conta, fez três, poderia ter feito mais.
A torcida
e
um amigo, na tela torcendo.
E um amigo fervor, meu até né? disse que deve mudar o nome de Gol Puskas, passar a chamar Gol Gabriel Jesus. Até isso eu vi.
Gol Jesus.
Essa, foi, também, a, essa Gabriel, foi a comemoração ontem após o jogo.
Meu Deus do céu.
Não é falar assim.
Esse gol merecia pro prêmio Puskas. Aí a resposta do meu amigo. Não, não, o prêmio tem que mudar de nome. Tem que começar a chamar Gabriel Jesus.
Eu vi
Jesus.
Mais dele, desse seu amigo, que também é nosso amigo. Ele disse o seguinte também, assim, não, eu posso ter exagerado um pouquinho, mas quem... Sabe o que ele falou? Não, é verdade. Tô certo que eu vou dizer aqui?
A princípio, sim.
Ele falou, eu posso ter exagerado um pouquinho, mas uma coisa eu tenho certeza, ele joga mais que o Messi.
Falou ou não falou? Sensacional.
Escreveu. Não sei se ele falou, mas que ele escreveu, escreveu.
Ele falou, Impressionante. Sem nenhuma paixão.
Assustador. Paixão. Do mesmo jeito que quando perde é o inferno, quando ganha, nossa senhora.
Claro. Vamos falar, e então. Olha o que faz uma vitória contra o Rio Claro, hein?
É, mas
pro Palmeiras, na atual situação.
É, bom, você lembra que todos nós falamos aqui que era clássico.
É.
Meu caro,
foi bom ganhar.
José
foi
Manuel
bom, foi bom ganhar.
Vanderlei, vitória matemática, né? O Palmeiras não fez um grande jogo? Não fez. Jogou? Era o Rio Claro? Era, mas era o Água Santa também. Ele só tomou 4 do Água Santa. Então esquece lá o adversário. Ele entrou com a mesma bafa do jogo de domingo. É, de novo não fez o gol naqueles minutos em que bombardeou o adversário, só que diferentemente do jogo com o Água Santa, ele não tomou gol, então não teve desespero. Foi a vitória matemática, o time enterra de vez o risco de rebaixamento, na minha opinião, não tem mais essa preocupação.
Pronto.
E agora só depende dele para poder se classificar à próxima fase do campeonato, muito embora passe pelo clássico de domingo contra o Corinthians, em que se ele não ganhar, não depende só dele, dependendo dos outros resultados, do que acontecer de provável, e é mais provável que, no caso de derrota, ele não dependa dele para se classificar, e o risco seria real dele não passar à próxima fase, que seria um vexame para um time grande não chegar à segunda fase no Campeonato Paulista de Futebol. Eu acho que o Cuca está procurando alguns acertos, algumas mudanças, a entrada de alguns meninos, o Matheus Salles, que o Flávio disse, tem defeitos para serem corrigidos, né, Flávio?
Ele precisa ser mais jogador de futebol, é muito boleiro, mas ele tem boas qualidades.
Mas,
ele é
por
um cara
exemplo,
de boa qualidade.
A última vitória contra o São Paulo, ele estava ali no meu campo. O time voltou a ganhar com ele de novo no meu campo. Quando ele saiu, todo mundo chiou. Foi na final e ele foi o melhor em campo na final contra o Santos. Ou seja, é um jogador que já mostrou dentro de campo que merece ser titular. Thiago Martins talvez mereça mais oportunidades. Aí o Gabriel Jesus ontem realmente arrebentou, tem que manter essa regularidade.
Muito ignorante, né? Quase 50 faltas, o Palmeiras tomou 6 cartões, o Rio Claro tomou 5. Foi um jogo ignorante, sabe? Não teve nada de... Foi porrada.
O importante foi ganhar, mas ganhou o jogo. Foi uma vitória matemática,
foi o público,
e decisiva.
14 mil.
14 mil torcedores.
14 mil torcedores.
Bom público.
Mauro Beto, eu não sei se você excepcionalmente acompanhou o jogo. De qualquer maneira, queria ouvi-lo sobre a vitória do Palmeiras. Mauro Beto.
Bom, o Palmeiras venceu o lanterna da competição. E é fundamental deixar isso claro. É o Rio Claro. Mas o Palmeiras adora perder para pequenos. Adora perder para pequenos. E fez o suficiente para vencer por 3-0. Com novidades, inclusive, táticas. A forma como o Cuca montou o time, com o Alexandre sendo mais um meia de articulação do que um homem de frente, às vezes parecia um 4-4-2 ortodoxo, às vezes um 4-1-4-1, melhor do que o 0-0-0 que o Palmeiras vinha jogando, né, que era o esquema tático das últimas partidas. Você pode discutir se é o Alexandre por ali, mas pelo menos ele correu, se esforçou, o time mostrou alguma organização e venceu muito bem com um golaço do Gabriel Jesus. O gol é muito bonito, é o que se pode fazer com o Gabriel Jesus, tem potencial para isso. Matheus Salles com ritmo também, muito boa a passagem do Jean para a lateral direita, acho que resolve muitas das questões que estavam em aberto. Na lateral esquerda, o Egídio participou do terceiro gol, teve boas jogadas, foi bem, jogou bem, mas é dever dizer, é um time frágil o Rio Claro e facilitou a vida do Palmeiras, mas pelo menos voltou a vencer. E dentro do possível vai começar a voltar a vencer, porque tem elenco para tanto, tem treinador para tanto, deve ter tranquilidade para tanto, para ser um time competitivo. Ainda longe de ser Palmeiras, mas evidentemente o que vinha sendo não era nem Água Santa, com todo o respeito à Água Santa e com desrespeito a que vinha acontecendo com o Palmeiras.
Tem uma pergunta aqui, o Palmeiras ganhou mesmo ou é 1º de abril?
Não, não ganhou pra valer. Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson.
Ô Vanderlei, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que comemorar, mas com parcimônia. Sabe por quê? Porque o time do Rio Claro é muito fraco.
Isso aí.
Falei ontem aqui, seria 3-0, claro que ninguém vai lembrar. Acertei na mosca.
Eu posso ter esquecido, mas você lembra, Flávio?
Não, na mosca. Você tem na mosca.
Eu não ouvi, mas eu confio na palavra do Nilson. Se ele falou o resultado.
É isso aí,
foi um dos quatro resultados que ele falou.
Falei, sabe o quê? Falei ainda, vi o jogo lá do Rio Claro, é muito fraco.
Você vê que não devia estar barulho no estúdio. Eu não lembro.
Não, vocês pegam no pé do Nilson.
Só lamento que uma região que nos ouve tanto vai ter o time rebaixado para a Série. Esse eu lamento profundamente. Profundamente mesmo, porque Rio Claro nós temos uma audiência fenomenal.
Podia assim, trocar o São Bento por.
Ah, o São Bento vai decidir o título, desculpe.
Mas desculpe.
Está na decisão de título já. O São Bento já está matematicamente classificado. É esse o detalhe, hein? É só se perder as três, o Linense ganhar os três e tirar uma diferença de 8 gols o Linense. Quer dizer. Estamos aí. O jogo é Santos e São Bento na Vila. E Corinthians e Red Bull também está definido esse jogo. Dois jogos já definidos.
Duas bolezinhas para os times grandes.
Vamos aguardar.
Vamos aguardar.
Então, o Palmeiras é parcimônia, mas o Mauro tocou num ponto importante. O Palmeiras mostrou uma cara ontem. Isso é importante. Essa chegada do Jean. Colocando o Jean pela lateral direita, ele vai arrumar aquele lado lá com o Jean pela lateral direita. Eu gosto muito de ver o Jean jogando por ali. O Palmeiras mostrou aplicação, por isso que eu discuto essa tese do Flávio, que não precisa força, vontade, precisa. Principalmente aquele que não tem muita técnica, ele precisa mais ainda. Então o Palmeiras, o que nós não vimos nos jogos anteriores, nós vimos ontem no Palmeiras. Um time correndo, um time buscando, um time querendo ganhar, vibrando, sabe? Um time vibrante dentro de campo. É assim que o torcedor quer ver o Palmeiras contra o Corinthians no próximo domingo. E desde já adianto pra você, ganha o jogo do Corinthians.
Nós vamos fazer aquele
giro
aquele giro no final do programa pra gente registrar, deixar registrado, depois testar.
Ontem não teve. Ontem não teve o giro.
Que não dá
ontem
pra mudar,
não teve, né? O giro, né? Você falou que tava gravando e tudo.
A vitória foi muito importante pro time do Palmeiras, que vinha de uma situação bastante delicada, independente se é o Rio Claro ou não. Evidente que a equipe do Rio Claro é uma equipe muito limitada, muito fraca. Esse gol do Gabriel Jesus foi um golaço, mas em qualquer outra equipe um pouquinho melhor, ele não faria a festa que ele fez diante dos marcadores. Então, foi um golaço, mas diante da limitação do Rio Claro. Uma vitória importante para a sequência do Palmeiras, tanto na Libertadores da América, como respirando no Campeonato Paulista, quem sabe entrar no Campeonato Brasileiro um pouco mais motivado. O que pareceu é o seguinte pro torcedor do Palmeiras: sabe aquele cara que tá em coma, de repente ele tira todos os aparelhos e sai andando como se tivesse com nada? É isso que tá aparecendo, isso não pode parecer. Então, mas tem
que mentir. É verdade.
É assim, saiu de coma, respira por aparelho, depois ele volta a andar tranquilamente.
Mas o Fernando Prato falou que não, que... essa vitória já era, agora é domingo.
É lógico.
É isso mesmo.
Não adianta
nada. Você pode ter uma avaliação melhor, né?
Que não mudou nada.
Jogar contra o Rio Claro.
Perder domingo, volta tudo.
Mas chega mais leve pra domingo.
Chega.
Vampeta, quero ouvi-lo, Vampeta.
Bom Palmeiras, né? Bom pra Cuca.
Você falou, aliás, que ganharia.
Falei.
Eu lembro.
Bom pro Cuca, né? Ele pelo menos quebrou a sequência de que ele normalmente falava que era 6 derrotas, né? Seguindo, depois ele começou a trabalhar.
Eu falei 4. Tava esperando mais duas.
Né? E depois das 6 derrotas, normalmente na.
No Atlético Mineiro?
Ele deslancha,
teve 6 derrotas seguidas.
Então tem tudo agora pra
deslanchar.
E foi campeão da Libertadores. E bom pro Gabriel de Jesus, que precisava fazer um gol faz tempo, que só reclama e cai, só briga com o juiz, ele e o Dudu. Então, bom Palmeiras. Domingo, só aquele domingo tem uma pedreira, né? É. Depois a gente não vai chegar lá no
palpite. Como é que foi, Flávio?
Nossa senhora, um horror.
Nota 10 de ruim. Foi parecer que ele tava querendo disputar o prêmio da Fonte.
Flávio, milagre, hein?
Flávio, os paraguaios bons estão lá em Itaquera.
E horror, cara, foi um negócio
assim. Também não, né?
Os paraguaios bons estão lá em Itaquera.
Comecei a trocar por um cone, virou uma lata, depois virou um pano, depois virou um
os paraguaio bom tá com o professor Tite.
Ridículo! Nota 0.
Os paraguaio bom tá com o professor Tite.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Legal,
você torce pra quem?
Verdão.
Opa, vitória.
Ô, Vanderlei, deixa eu te fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Por que o Palmeiras não contratou 15 jogadores ou 18 jogadores de qualidade? E contratou 40, 50 sem qualidade. Por isso que está sofrendo.
Vamos perguntar pro Mauro.
Vampeta, viu, Vampeta? O melhor dirigente do Corinthians é o André Sanches e o Lula. Falou? Boa tarde.
Olá.
Estamos bem administrados. Bem, lá é assim. Lá é os manos. É.
E como falou o Vampeta, não vai ter golpe. O Tite fica.
Ah, os caras estão pedindo uma aposta aqui. Vampeta, faça uma aposta com o Mauro Betting sobre o jogo de domingo.
Ele falou, o Fernando Henrique é corintiano também.
É o maior corintiano que não sabe que horas tem jogo do Corinthians. Mas é verdade. E você sabe muito bem que ele já apareceu para jogar pôquer na casa do Ronaldo na hora do jogo do Corinthians.
Apareceu.
Vocês estão vendo? O jogo do Corinthians. Ah, é.
Mas eu vou dizer, o Serra tava lá também.
Não, mas o Serra gosta, o Serra sabe.
Você vai responder pro ouvinte?
Sim.
Por que compraram 40 e não compraram só 15?
Primeiro, a questão. Ah, comprou 25 para 2015. Tinha que comprar 49, né? Porque eu tinha quase que o elenco inteiro de 2014 ser mandado embora. Mas continua comprando muito. É um elenco que comprou muito, nem sempre em qualidade, mais em quantidade, mas não é um elenco horroroso. Não era para estar tão mal e também não é para chegar tão bem. Acho que até foi além com a conquista da Copa do Brasil. Mas não é assim também, é um elenco horroroso, tudo porcaria. Claro que não é. É do nível do que temos hoje no futebol brasileiro e sul-americano, que infelizmente não é de grande nível.
Legal, nós vamos atender os ouvintes. O Zé Manuel tem mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp?
Sim, sim.
Quero ouvi-lo.
Gabriel Jesus é muito mais jogador que Neymar. Está chegando ao fim o reinado do Neymar na seleção. Rafael de São Carlos. Menos. O Nivaldo de Nova
até
York.
Eu não concordo. Até eu não concordo com
Palmeirense
isso.
Palmeirense queria saber de vocês, saber se a preparação física para a temporada foi feita ou deram um migué. Pois o time está sentindo, e ontem terminou com cãibras, né? Muita gente terminando sentindo.
É que o trabalho está sendo mais intenso. Olha, 931-17-0620. 931-17-0620 é o nosso WhatsApp. 931-17-0620. Você sabe, nós estamos no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever lá, é bacana, hein? Bacana. jp.com.br/esportejp. E você vai receber mensagem antes do programa começar. O programa vai começar, bacana. Você não esquece nunca. Você pode estar conversando com seus amigos. Vai começar o programa. Você vai lá e será avisado do início do nosso Esporte em Discussão. Sobre o Palmeiras ainda, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso atender o ouvinte e nós vamos virar o tempo e falaremos da rodada do final de semana.
Se você me permitir, só no YouTube,
claro,
a galera fica cobrando, vocês não levam de nós.
Você é o culpado, Zé Manuel.
Eu? Ah, assuma a culpa, vai. Deixa eu ver. O Augusto, Palmeiras perde para o Corinthians por 2-0. O Augusto Santana diz que ganhar do Rio Claro, não vou usar as palavras que ele disse aqui, não valeu muita coisa, time fraco. Vampeta, faça uma aposta com o Mauro, aquilo que o nosso Fausto falou agora há pouquinho, né? O Mauro Fernandes tomando um chuva pro Neymar aqui.
Fechado.
Comentando o comentário do ouvinte do WhatsApp. Enfim, participação também aqui no nosso YouTube.
Legal. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É José de Santos.
José de Santos, obrigado, José. E você nos acompanha como?
Pela 620.
E qual é? E você torce para quem, José?
Para o Santos.
Para o Santos. Queremos ouvi-lo.
Eu tenho uma ressalva a fazer o Quartarolo.
Certo.
E última partida, Santos e Corinthians, nós demos um chocolate no Corinthians de 2-0. No dia, na segunda-feira, eu achei que o Quartarolo ia exaltar a vitória do Santos. E ele ficou só 3 minutos defendendo o Corinthians. Que o Tite perdeu 6 jogadores, que os jogadores ainda iam entrar, que o Corinthians ia melhorar. Será que o Quartarolo é santista ou ele é corintiano?
Ele teve a sensação, ouvinte, de que nós protegemos o Corinthians. É uma falsa sensação.
Pelo que eu sei, o Quartarolo é corintiano.
É?
Pelo que eu sei.
Cadê o Quartarolo para se defender aqui? Eu não vou defender ninguém. Mas você é sério.
É o nosso Esporte.
Eu acho que é o Flávio que está mudando a escala do Mauro, hein?
John. Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Voltamos com o nosso Esporte em Discussão, estamos todos aqui, vamos começar a falar da Mauro Betting emocionado. Diga, quero ouvi-lo, Zé Manuel.
O amigo aqui exaltando a vitória do Santos contra a Ferroviária, é o Paulo, lá de Santos,
Diz que foi um espetáculo o Lucas Lima no segundo tempo.
É, estava apertado, o professor mandou chamar o Lucas Lima, a coisa deu uma melhorada, né? Então nós vamos falar sobre isso, né? Mas vamos falar também sobre o jogo do Santos agora, depois a gente fala sobre a rodada. Você tem razão, Zé Manuel. É, vamos falar sobre o jogo de Santos. Fausto, quero ouvi-lo.
Um espetáculo à parte no segundo tempo. Acho que foi o melhor segundo tempo
do Santos ou
no
do Lucas
Campeonato
Lima?
Paulista. De todos os times do Campeonato Paulista, do Santos e do Lucas Lima. Impressionante o segundo tempo ontem.
O Ferroviário tem o técnico...
O português, o Sérgio Vieira. É um estrategista,
é que depois que
né?
pegaram ele... Ele foi pego no grampo lá na conversa do... Na verdade, ele não estava. É o Edinho com o Lula, né? Falando dele, rapaz, parece que desandou a coisa.
Mas é um time bastante digno, um time que não desiste. Até no final, quando tava tomando uma cacetada do Santos, é um time que vai pra frente, é um time que tem esquema de jogo, é um time diferente do interior de São Paulo. Realmente, a Ferroviária vem fazendo um campeonato bom e acabou...
Pro interior tá certo.
Tá muito bom mesmo. E pro campeonato, Paulista tá muito bom, porque os times de São Paulo tomam uma pindaíba danada. Então, comparando com os times daqui, mas enfim, o segundo tempo... maravilhoso da equipe do Santos. O Lucas Lima, mais uma vez, assim como entrou na seleção brasileira, entrou muito bem no segundo tempo de ontem. O Zeca marcou um golaço ontem, o Paulinho marcou dois golaços também. O time do Santos tocando muito bem a bola. Se jogasse um tempo inteiro assim contra a Ferroviária ou contra qualquer outra equipe, o Santos vence tranquilamente. É um time muito ajeitado. Dorival Júnior ajeitou esse time e é um time que joga muito bem, toca muito bem a bola, chega com muito objetivo ao gol. É um time diferente esse time do Santos. Isso que não contou com o Ricardo Oliveira. O Lucas Lima entrou, já estava um pouco baleado. O Gabriel entrou, mas fez duas partidas pela seleção, ficou no banco, mas foi viajar. Enfim, foi um jogo muito legal no segundo tempo do time do Santos.
Você acredita isso ao Lucas Lima?
Principalmente ao Lucas Lima.
Então você vê que técnico não faz milagre. Se não tiver jogador bom, vai continuar.
O técnico pode atrapalhar. Eu queria reforçar essa sua tese. Só pra você pensar nisso, você tá insistindo tanto nisso.
O Dorival Júnior, eu vou passar pra você.
Não, tá bom.
Você é o primeiro a falar que é debate no programa. Então, eu queria só dizer. Então, o Dorival Júnior ajeitou esse time. E ajeitou até a página 3. Se não tiver jogador, vai tomar trombada, cara.
Não, mas tem um detalhe. Só que tem um detalhe com relação a isso. Mesmo o Santos sem um time principal, sem o time titular, joga da mesma maneira. Okay, mas, falta qualidade. Evidente, você precisa ter jogador.
Vai jogar da mesma maneira.
Mas isso é clube do mundo, Vanderlei. Isso é lógico. Mas você vê treinador e dando o time. Vai pra frente,
Precisa de jogador. Só que tem um detalhe: técnico atrapalha. Quando você não tem um técnico, ele pode não fazer milagre, mas ele atrapalha. Por exemplo, o técnico da seleção brasileira, o Dunga, ele não é estrategista, ele não é motivado, ele não é nada, ele não é técnico. Então, nesse caso, mesmo tendo um grupo de excelentes jogadores, deixa eu concluir. Eu só acho o seguinte: se tivesse um técnico na seleção brasileira, a tese do Zeca de 70% de melhora, eu acho um exagero, mas eu chego nos 50% de melhora.
Tá bom.
50%. Se tivesse um treinador estrategista.
E com tempo para trabalhar.
Não, mas não é. Ninguém tem tempo. Exceto uma Copa América, assim que você vai ter um tempinho maior.
É a chance do Dunga. Se ele for bem na Copa América, ele prossegue. Se ele não for bem na Copa América...
Eu vou ter que torcer muito contra o Brasil, então.
Tá mais
do que claro. Essa é palmazeira e você é dos bons. Você sabe mesmo. Isso não é chute. Então, a notícia que você está me dando aí é o Vissareira. E vou torcer demais contra a seleção, porque a única chance... A única chance do Brasil ter um bom desempenho na Copa da Rússia, se ali chegar... ali chegar, é sem esse infeliz do Dunga dirigindo. Aí que eu vou na sua. Técnico atrapalha.
Ele precisa de treinador, mas treinador atrapalha,
isso, sim, senhor.
Só pra concluir, eu só acho isso. Eu acho que a gente vê um esquema de jogo legal no time do Santos. No próprio Ituano, já estamos falando de Campeonato Paulista, com um treinador que tá bastante tempo lá, ele faz um trabalho interessante. Então, quando o cara tem uma sequência, os caras dão o jogador, aí o time dá liga. É evidente que o treinador
Bernardo,
o jogador, Bernardo, jogador, Bernardo, jogador Bernardo, a coisa Roberto, não vai pra frente. Exatamente. Sem jogador não vai pra frente. Mas o Santos tem bons jogadores e que, de repente, com um trabalho a longo prazo...
E tem treinador de identidade com o Santos.
Pode dar certo.
Que em outros lugares talvez não tenha a mesma identidade. O Dorival tem, criou uma identidade muito legal com o Santos. Muito legal.
Criou mesmo.
Eu não tô desmerecendo o trabalho do Dorival. Pelo contrário.
É que não é só. Mas todos nós entendemos aqui. A conversa é a mesma. Até que ele precisa de jogador.
É claro. Ele tá lá, joga da maneira que ele gosta.
Mas que atrapalha, atrapalha. Treinador ruim atrapalha.
Sabe o que eu acho que não atrapalha, Nilson? Porque eu sempre acredito a importância maior ao jogador, ao cara
mas
que
é mesmo.
Mete a mão na massa. O nosso professor está fazendo a coisa que não está batendo. Gente, vamos ajudar. É uma filosofia só de vida. Eu penso dessa maneira. Vamos ajudar, vamos corrigir. Bacana é o resultado final. O time vai bem? É bom para todo mundo. E não, tipo assim, como faz quase todos os jogadores quando muda um treinador. Vocês ouvem isso todo dia aqui. Eu não posso abraçar essa tese, eu não consigo dormir se eu abraçar essa tese. O cara sai hoje, vem o treinador Zezinho, a primeira entrevista o cara assim, então agora porque agora...
A premiação foi muito legal.
Agora sim, parece que agora a gente vai. Mas é uma trairagem, eu acho isso trairagem, porque já que você acha que não tá funcionando, ajude, conserte.
E que é uma coisa tão boba, porque o cara acaba...
Por apoiar as pessoas.
O cara entendeu? Acaba jogando no treinador de novo.
Mas isso é o óbvio que
então,
tem que ser feito.
Mas não faz.
Quem não faz é mau caráter.
Então não faz.
É má pessoa, é má índole.
Não faz.
Entendeu? Mas isso é diferente. Isso você está falando de caráter, de índole, de pessoa. Entendeu?
Eu prego assim.
Quem não faz é má índole e má pessoa.
A seleção brasileira tem jogadores que eu não acho que são super craques. Mas muitos acham que é a nata do futebol brasileiro. Ok. Ajudem o cara.
Só que eu acho que não é tão fechada também, viu?
Você acha que o grande jogador da.
O grande jogador da seleção brasileira
ajuda o professor Tunga?
Entre eles também ali.
Não tem ajudado.
Eu acho que não ajuda em nada.
O Neymar não tem ajudado.
Não só como o Davi Luiz também, né?
Claro.
Nós não podemos misturar essa discussão vale para o Brasil, né? Porque lá fora é jogo. Aqui não é aquela várzea de tem que. Vamos lá, força, ovo de Páscoa, não sei o que e tal. Quando se trata de futebol coletivo. Quando é jogo coletivo. Quando é jogo. Exceção. Não vamos trabalhar em exceção. Aliás, tem uma exceção, que é o Tite. Fora isso.
Não.
E o Tite não conseguiria trabalhar em nenhum time que não fosse, por exemplo, um time médio da Espanha. Não teria a menor condição.
Dá o Neymar.
Claro que ele é bom. Ó, o Mazembe, é um time importante da África, que tá toda hora por aí, de vez em quando bate em brasileiro e tal. O técnico do Mazembe é um técnico importante, ele tá lá faz tempo. Só que ele não tem a menor condição de dirigir na Europa, porque é outro mundo, é outro futebol, é outro esporte.
Não, o Tite é de ótimo.
Não tem a menor chance, a menor condição. Nem o Tite pegaria. Nós vimos os brasileiros que foram lá, Luxemburgo, badaladíssimo, vexame, uma vergonha, Filipão no Chelsea, vergonhoso, motivo de chacota, era o Tite da época, o Luxemburgo era mais badalado do que o Tite, o Luxemburgo era considerado mais estrategista que o Tite, o Filipão era campeão do mundo, passaram vergonha, fecharam a porta, não tem a menor condição, mas é outro esporte.
Eu acho que é um alerta pro Santos. Lucas Lima tá pra sair. O Gabriel tá pra sair. O Renato é um dos jogadores mais importantes. Quando não tem o Renato, quando não tem o Lucas Lima, e eventualmente Ricardo Oliveira ou Gabriel, o Santos não é o mesmo. O Santos fica muito longe daquele time que dá pra brigar por título, por classificação, por alguma coisa a mais. É um alerta, porque ele vai perder pelo menos dois desses jogadores. Eu não sei o que o Dorival Júnior vai poder fazer. Milagre ele não faz.
Ô Mauro, e tem uma outra coisa que eu acho, que esse negócio, o Fausto... Não, não, eu tô agora aqui. Não, não, silêncio não podemos, né? O programa é agitado. Olha, eu queria só dizer o seguinte, outra coisa que eu não concordo, o Fausto falou de passagem aí, alguém falou, foi o Nilson, o negócio tá, o time tá fechado e tal. Esse é outro discurso que eu vou pro caixão e não vou aceitar isso. Entendeu? Eu acho um absurdo.
Como é que você fala pros caras entrarem em campo?
Esse negócio de time fechado. Olha, não está fechado.
Mas Vanderlei,
que fechado?
Peraí, Vanderlei.
Só existe mal-caratismo, cara.
Tá no Brasil. Você acha que o Guardiola quer saber se o time tá fechado?
O cara escala o time e acabou, é profissional.
Aqui não é nem profissional.
Eu passo pra você. O que você pensa, Paulo?
Eu não estou conseguindo ouvir o meu pensamento, Vanderlei, pra falar a verdade. O Tite, pra mim, é um excelente treinador. O Tite trabalha nos grandes clubes do mundo. E, infelizmente, o que pode acontecer, estaria acontecendo na seleção brasileira, é o que já aconteceu muitas vezes no futebol brasileiro e vai continuar acontecendo, não por conta do jogador de futebol, do treinador, do jornalista, é porque é do homem. Às vezes não há um entendimento e às vezes se trabalha contra mesmo, se joga contra. Eu entendo que o Tite é um ótimo treinador, trabalharia em grandes clubes da Europa, discordo do Flávio em relação ao Vanderlei em 2005, ele pegou um começo de um grande Barcelona que seria campeão da Europa, né? Não, ele pegou no sentido de enfrentar um Barcelona que viria a ser, no maio de 2006, campeão da Europa. E o Vanderlei, no ano que ele trabalhou, que foi um ano mesmo, ele chegou em janeiro de 2005 e saiu em dezembro de 2005, ele fez mais pontos que aquele Barcelona. Então não acho que ele tinha sido um fracasso. Sim, motivo não sabia falar.
Motivo de chacota,
porque aquelas
fechou
coisas
a
tal.
Porta como o Filipão
mas
fechou
não
no
acho
Chelsea,
que ele tenha fechado a porta. Ele teve a porta aberta pelo Juan Figa, mas é um grande treinador, Vanderlei. Teve problemas de barreiras, de linguística. E não acho que ele fez um mau trabalho. Primeiro, ele chegou no meio da temporada. Pegou um mega, não ainda um mega Barcelona, mas um Barcelona que seria, diríamos, histórico até contra o Ronaldinho Gaúcho. Sim. E aquele jogo de novembro de 2005, do Ronaldinho foi aplaudir no Santiago Bernabéu por mérito do Ronaldinho, mérito do Barcelona. Então, era um bom time e ele fez muito bem. Não acho que ele tenha feito vergonha. E acho que o Tite, acho não, tenho certeza absoluta, qualquer que fosse o time que o Tite pegasse hoje na Europa,
faria
ele faria um trabalho muito bom.
Sabe por que ele caiu? Caiu porque ele
motivo de chacota.
A declaração do Paulo Campos.
Sabe
um monte de coisa.
Tem uma relação de motivos. Primeiro motivo que ele caiu. Levou 15 brasileiros. Sim, fez grupinho.
Assim como os argentinos fez fazem
grupinho.
Aqui.
Eu aqui. Falei 15. Fausto, ouça. Me conta, qual é o time que tem 15?
Mas fazem. Eu não
fazem
vê.
O quê?
Em menor proporção, eles trazem argentino pra caramba
mas
pra cá.
15,
e não dá em nada
falei,
também.
Fausto, falei 15. Você não entendeu. 15. O técnico traz o seu auxiliar. No máximo mais um. São três.
Vampeta,
quero ver.
7-1, 8-0, esse é o atual.
O Santos tem medo de jogar só um negócio. Por favor. Quando eu falo que o treinador faz diferença, enfim, o grupo tá fechado, fala, os caras têm que resolver dentro de campo, se unir, se fechar antes do vestiário, na última conversa. Só que a gente sabe, o Vampeta também sabe, que se cada jogador...
Põe ele na conversa.
Mas ele como jogador...
Campeão do mundo.
É o único campeão do mundo. Tem cara de campo que não olha um pro outro. Como é que os caras vão se entender?
No Corinthians era assim, ganhou.
Aí um anda pra um lado,
Corinthians era assim, ganhou.
Palmeiras também.
Palmeiras
campeão também.
Isso é uma coisinha
pro seu Flávio Prado. O melhor treinador. Pra ele analisar. Ele tá dizendo que treinador brasileiro não vale nada. Porcaria nenhuma daria certo dentro da Europa. Exceção do Tite, talvez. Ele quer que na ponte. Porque depois do Barcelona e Real Madrid, o resto é ponte preta na Espanha. Bom, até tudo ponte. É mais ou menos. É mais ou menos ponte preto. Vai. Deixa só falar então. O senhor Guardiola, que é o tão decantado treinador do Flávio, eu entendo que ele é um grande treinador. Ele falou ao Pepe, eu estive com o Pepe outro dia em São Carlos, estive, e o Pepe trabalhou com o Guardiola. Não sei se vocês sabem ali, na Arábia. Isso, o senhor Pepe me contou isso, o senhor Zé Macias lá em São Carlos, me contou o seguinte: ele falou: olha, o pessoal acha que eu faço tanta coisa diferente no futebol, eu faço o que eu vi o Brasil fazer em 70. Eu faço o que o Brasil faz. Ele viu, ele tem imagem, ele é tonto, ele pesquisa. Ele viu, eu faço o que o Brasil fez. Isso me falou o seu Pepe, eu confio no seu Pepe. E em 82, o que eu vi o Brasil de 82, o que eu vi a seleção fazer de 82, é isso que eu faço. Você é meio tonto.
A primeira dificuldade que o treinador brasileiro tem é o idioma. Treinadores brasileiros não tem o domínio de falar inglês. Isso atrapalha. Até mesmo aqueles pontos do portunhol arreado quando o Vanderlei foi pra Espanha. A gente vê o Joel, foi dirigir a seleção da África do Sul. Depois virou. Fez propaganda, comédia com o inglês dele. O treinador brasileiro, se eu não me engano, só o Parreira tem um domínio do idioma. Isso atrapalha. Como é que você vai dar um... Como é que você vai dar uma preleção no Chelsea, no Tottenham, com o tradutor? Eu já vivi isso no mundo árabe. Quando eu vi o tradutor às vezes queria falar o que ele queria, não o que o treinador mandava. Então a dificuldade do idioma... A dificuldade do idioma, treinador brasileiro, acho claro, que só o Parreira fala em inglês.
Claro. Fala de bola,
mano. Aí como é que você vai chegar?
É uma demonstração de ignorância.
Como é que você vai chegar assim? Vamos pegar o Muricy, o Tite, o Mano Menezes, esse cara. O Mano até saiu aí, falou que fez o seu curso.
É uma geração antiga.
Você não pode chegar e dar uma preleção para jogadores ali. Você tá com o Drogba, você tá com os jogadores aí nesse nível na Europa e tem um tradutor para tá de cana. Já vira motivo de.
Exato.
De chacoca. Como é que o cara vai dirigir um grande time sem ter o domínio do idioma?
Fala, Felipe. Sei,
mas olha, Vanderlei, que você viu de treinador? Eu penso o seguinte, Vanderlei.
Nada.
Esse ponto que o... Eu acho que o ponto que o Vampeta falou é exatamente o meio termo entre a discussão do Flávio com o Nilson, porque eu acho que tem técnicos, eu acho que o Tite tem conhecimento de futebol que poderia dar certo na Europa. Eu não sei qual o nível dele...
Um jogador de qualidade, né, Felipe? De idioma.
Mas isso... Porque é o seguinte, uma coisa, se você pegar o nível dos treinadores da América do Sul, eu não tô falando do conhecimento de bola, de cultura. Vê uma coletiva, na Copa do Mundo a gente tinha um monte de técnico argentino, o Pekerman na Colômbia, o Sampaoli, os caras têm uma conduta diferente, a educação é um pouco melhor, o nível médio. E isso é importante. Quando o Guardiola chega no Bayern de Munique, na primeira coletiva, tira um ano sabático e chega na apresentação falando alemão...
Já mata os caras.
Isso mata. Todo mundo ao queixo dos caras. Ah, então, o que acontece?
E aqui o nosso é o João Santana,
então,
moderno.
Os brasileiros...
Acabei de falar isso.
Claro. Os brasileiros não têm... Os brasileiros não têm essa capacidade. E isso pega contra. Porque não é... Uma coisa é você ter um inglês, um espanhol, para pedir um café. A outra é pra você ter um grupo de 25, 30 na tua mão. Você precisa mostrar isso, e isso eu acho que falta, pelo distanciamento mesmo. Tem caras que têm histórias lindas no futebol, que começaram de baixo e o futebol fez a vida deles. Isso pesa lá na frente, e na minha opinião a condição de técnico depende disso muito. E eu acho o seguinte, buscando o meio termo que eu acho dessa discussão, hoje pra mim o Tite tem conhecimento para estar em boas equipes. Talvez não no Barcelona e tal, mas...
Dá o time do Barcelona,
se ele estivesse no Sevilha, que todo mundo...
Falando,
que
time
todo...
médio.
Então,
time
mas médio, médio não, bom, Barcelona. Hein?
Médio pequeno.
Sevilha tem quatro na Europa.
Quem é o técnico do Barcelona? Quem é?
O técnico do Barcelona.
Luiz Francisco.
Okay. Luiz Henrique. Esse é o nosso esporte em discussão.
Esse cara não existia.
Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão. Atenção. Atenção, atenção. Corta os dois, senão não tem jeito. Alô, boa tarde. Quem fala?
Siqueira.
De onde?
São Paulo.
Opa, e você torce pra quem?
Palmeiras.
E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem, eu tô quase quase esquecendo, Valente, porque o Flávio Prado quer ganhar no grito, ele parece meu pai, meu.
Isso aí!
É charote, tá, não dá pra entender nada, e olha que o meu ouvido é bom, hein?
Eu sei que você, seu ouvido é ótimo.
Mas então, eu queria saber do Vamp.
Oi,
seu. Como ele é uma pessoa honesta, legal, e foi um excelente jogador, eu queria saber quem jogou mais, ele ou César Sampaio? Pra mim, os dois estão iguais. Mas...
E pra você, Vampeta?
O Mazinho jogava mais que nós dois.
Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Romário.
Mário de onde, Mário?
É, Romário.
Romário, oh, que bacana. É bom porque quando o programa tá agitado, entra o Romário.
Vamos agitar mais um pouquinho então, Vanderlei.
Qual é a sua mensagem?
Vanderlei, o negócio é o seguinte.
Você fala de onde, Romário?
Eu falo aqui do Jardim Macedônia, Santo Amaro, São Paulo.
Legal. E qual é
a...
Santista. Diga.
Meu amigo, é o seguinte, vocês estavam falando do Santos, vocês já pularam pra falar do Corinthians, do Tite.
É incrível.
O negócio é o seguinte, tudo bem, eu tô com que nem o Flávio Prado, o Tite é simplesmente o melhor treinador do Brasil, ponto. Agora vou falar do Santos. Vocês esqueceram que ontem o Santos passou o maior sufoco no primeiro tempo.
Falei pro Fosco.
Vocês estavam enaltecendo aí o Dorival...
Falei.
Dizendo que o Dorival tem o esquema e tal. Dorival tem sim, tudo bem. Mas só melhorou no segundo tempo por causa do Lucas Lima.
Então, o técnico pode ser o Guardiola. Se não tiver time,
Não, mas veja, um presta atenção. Como é que... Ó, o time foi o mesmo, só entrou o Lucas Lima.
Claro, qualidade.
Você concorda comigo ou não?
Então, é isso que nós falamos aqui. Joga direitinho, tá arrumadinho em campo, não faz bobagem. Cada um sabe o seu lugar, o seu espaço. Mas se não tiver a mão de obra boa...
Não vai,
cara. Óbvio. É isso aí, claro. E outra coisa, vamos admitir que o técnico seja uma anta. Não são antas. Tem aquele que tem um pouco mais de competência, aquele que tem um pouco menos de competência.
O Dunga é bem pouca, quase nenhuma.
Eu sei que você considera o Dunga assim. Mas, então, no caso do Dunga, já que você colocou sobre a mesa, o Dunga tem produtos de grande qualidade. Segundo vocês, brotam talentos. Você é o líder disso.
Se tiver então, um técnico então, bom, então, tem mesmo. Então, o time do Brasil é bom.
Então, são jogadores que fazem sucesso, estão na Europa. Claro. Se o nosso técnico é uma anta, faz de conta que o técnico seja...
Troca o técnico.
Faz de conta que o técnico seja eu, que sou uma anta. Os que estão jogando consertam a coisa. O que não pode é trairagem de jogador. Quer dizer, ele escalou assim, vamos jogar assim. Tá errado? Vamos deixar, porque não vai estourar pra nós mesmo. O outro que chegar vai nos escalar. A lista de um é muito parecida com a lista de outro, porque nós toda hora dizemos aqui que não tem muito o que mudar.
Tem meia dúzia de três ou quatro, é isso mesmo.
E dane-se.
Como três ou
é isso aí. E dane-se.
Babaiada.
E entrega a cabeça
do jogador. Jogador de ponta do Baia.
Não se assiste,
não.
De ponta do Baia. Boa tarde.
Eu gostaria de falar na Jovem Pan.
Isso, tá no ar.
Tá. Com quem eu falo?
Com o Vanderlei.
Ô, Vanderlei, um abraço pra você, viu?
Quem fala?
É o Francisco Macedo aqui do Jardim Maria Virgínia.
Onde fica?
Aqui, perto do Campo Limpo.
Campo Limpo. Zona Sul, né?
Zona Sul.
E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês pela equipe de trabalho, de comentarista e radialista. E falar para o Flávio Prado que o melhor programa da Jovem Pan é o Flávio no Mundo da Bola, ao sábado.
Tá vendo, Flávio?
Agora vai chumbo, aguenta aí.
É, eu sabia, né?
Agora
primeiro aquela vasilinada e depois pumba.
Eu gosto, é o melhor rádio para ouvir jogo é a Jovem Pan, mas só que tem um porém.
Qual é?
Quando os jogos é um pouquinho afastado de São Paulo, vocês transmitem jogo direto do estúdio.
Certo.
E nós ouvintes gostamos de ver, igual você fala, o jogador fungando no cangote do repórter.
Em alguns casos você tem razão, a gente faz os jogos daqui até por uma questão de logística, porque estamos vivendo um outro momento e é até a mesma certeza de transmissão. Recentemente, por exemplo, aqueles que foram para São Bernardo tiveram um grande problema de falta de energia. Alguns estádios têm total falta de estrutura para receber uma equipe de transmissão. Até mesmo a Globo, você pode ver várias vezes a equipe da Globo faz do próprio estúdio, não vai para o estádio. Porque sabe que não tem nenhuma condição de trabalho, ou quase nenhuma condição de trabalho. Então são outros momentos. Mas sem dúvida alguma, continue ao nosso lado, que você vai continuar sentindo a emoção inigualável do rádio, que é o que a gente leva para você que nos acompanha em todo o Brasil.
Sobre o Santos, nós terminamos a conversa do Santos? Terminamos,
não deixaram,
né?
Deixaram.
Só fazer uma pergunta.
O Fausto tem ainda mais alguma coisa pra dizer?
Não, mais nada.
Ele falou o negócio do grupo fechado.
Então não tem mais nada, então fica fazendo.
Diga.
O Santos não. Ele tem direito a um amistoso com o Barcelona pra ganhar dinheiro. Por que não joga?
Por que não joga?
Melhor não. Melhor não.
Esse
Fausto.
Ô, Valério.
Posso falar uma coisa?
Com a sugestão do nosso amigo Flávio Prado? Poderia jogar, desde que tirasse da frente Suárez, Neymar e Messi. Os três não jogam na frente, nem Suárez, nem Neymar e nem Messi. Dá jogo. Tira o Suárez, o Neymar e o Messi, dá jogo. É jogador, amigo. Bota o Neymar, o Suárez e Messi.
Dá jogo.
Bota o Neymar, o Suárez e
Messi.
Dá jogo.
Dá jogo.
Você acha que dá mesmo?
Pode 16, mas dá jogo.
Barcelona e Santos dá jogo?
Não, já foi 7, você é louco. Sem Neymar, Suárez e Messi.
Dá jogo.
Dá jogo.
É lógico.
Dá os três. Os três é piada. Os três é piada.
Ou então põe no Santos. Põe no Santos os três. Põe Neymar, Suárez e Messi no Santos. Pra jogar contra o Barcelona.
Os três é...
Não. Tá. Neymar, Suárez e Messi no Santos pra jogar contra o Barcelona. Vamos, gênio da
Não, Europa. É que eu tô...
Alô, boa tarde.
É que eu tô meio perdido.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Mário Vieira.
De onde?
Deixa o rapaz falar e depois eu falo.
De onde
Interlagos,
você fala?
Interlagos.
De onde você fala? De Interlagos. Qual é a sua mensagem?
Qual é a sua...
Opa, obrigado. Alô, boa tarde.
Oi, querido. Boa tarde.
Quem fala?
Elza da Bela Vista.
Dona Elza, diga qual olha a sua mensagem.
Bom, cumprimentando vocês, a Jovem Pan é minha amiga, né? Segundo lugar, vocês têm um comentarista que estava falando do Tite. Ele foi para a Europa, estudou-se. E, além disso, ele é formado em administração de empresa pela PUC de Campinas. Eu vi uma entrevista dele.
Do Tite, está falando do Tite.
É do Tite. Ele falou, eu tenho a impressão que ele quis dizer que o Tite, além de uma formação boa... E teve na Europa também, né? Estudando futebol.
Isso aí.
Ah, mas não quero que saia do Corinthians, não. Pelo amor de Deus, tem que ir lá.
Fique tranquila, dona Elza.
Vai dirigir o Sevilha.
Aliás, o Dorival Júnior foi perguntado sobre a possibilidade de dirigir a seleção olímpica. O Tite também foi perguntado sobre a possibilidade de dirigir a seleção olímpica. E inteligentes como são, imagino, né? Amanhã se surpreende. Não pegarão o mico.
A seleção olímpica vai disputar jogos de aberto interior, uma porcaria. Atenção. Você vai falar disso aí.
Vamos falar então da rodada no final de semana? O que nós temos amanhã? Temos São Paulo e Oeste.
Morumbi.
Vamos falar sobre o jogo?
4 meses depois. São Paulo volta.
O que vai acontecer, Mauro?
É, São Paulo, até porque volta para casa, tá começando a acertar, o adversário não é tão qualificado, o São Paulo tem errado menos atrás e vai vencer bem. 2-0.
Vai começar. É, o Zeca foi ao Morumbi hoje pela manhã acompanhar o São Paulo e falou que o Morumbi está lindo, bacana, ótimo. E nós vamos falar. Zé Manuel, vamos falar de São Paulo.
É, o Lugano parece sentir um problema, tá fora, vai Maicon e Rodrigo Caio, o Daniel permanece com Ganso, Calheri,
ele tá melhor na zaga,
mantido, prestigiado pelo treinador, apesar de uns tontos lá quererem a cabeça dele, né? O Mena volta da seleção chilena e o São Paulo ganha o jogo do Oeste, é decisivo. O jogo pro São Paulo amanhã é igual o Rio Claro pro Palmeiras. É jogo para ganhar ou se complicar na sequência, correr risco, né? Correr risco, não tô dizendo que fica fora, mas corre risco depois na sequência de classificação. Ou seja, é decisão pro São Paulo pensando em classificação. Ele vai ganhar por 1-0, apertado, com dificuldades, eu acho.
E o Fausto?
É, pelo que vimos o São Paulo jogar diante do Linense, não dá pra apostar numa vitória com certeza absoluta.
O Zé que tá falando que é o mesmo time.
Então não dá pra ter uma certeza absoluta de vitória. Mas como o São Paulo precisa muito, eu também acho que vai vencer, mas bem apertadinho. Questão de 1-0, 2-1, assim, no
então
máximo.
Então vai tomar vaia.
É, se for provavelmente. A preocupação é o Michel Bastos, né? O que vai acontecer amanhã? Vamos ver a reação da torcida com relação ao Michel.
E o Nilson?
Tô com medo de dar palpite aqui. Se não pensar igual o Flávio Prado, tá defasado, velho, ultrapassado. Então tô meio medroso aqui pra palpitar. Mas mesmo assim, vou dar um palpitinho aqui. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo por 2-0.
2-0. E o Flávio Prado?
É tão varziano. Sabe quem é o técnico do Oeste? O filho do dono.
Trocou, saiu.
Ele bota um cara pra treinar, trocou, né? Que ele trocou, não sabe trocou. Dar treino. Ele não sabe dar treino. Então ele bota um cara pra treinar pra ele e no fim de semana ele vai lá e fica trocando jogada. Esse é o futebol que os caras querem comparar com o Barcelona.
Essa é a essência do futebol. Espanhol,
tá. Essa é a essência, né?
Essência. Ele deveria ter acompanhado a essência.
Essa coisa aí. Mas se você perguntar da novela, eles vão sair no... Eles vão chegar no técnico. O São Paulo, hoje o Balsa na entrevista falou uma coisa legal. Ah, você tem jogo fundamental da Libertadores terça. Dá pra tirar o pé? Ele falou no fim de semana. Ele falou, óbvio que não. Precisamos desse jogo, porque se a gente vacilar, dança. É importante dizer que se a Ferroviária chegar no São Paulo, tem vantagem porque tem mais vitórias. Então o São Paulo precisa terminar um ponto à frente da Ferroviária. Eu acho que vence. Vence 2-0.
É, voltando ao Morumbi, depois de um largo tempo.
E o Vampeta? Saiu?
Saiu. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro, porque se o Oeste perde na rodada, é rebaixado automaticamente, que tem 12 pontos. Tentar fazer um jogo duro, eu acredito no empate, Vanderlei.
Empate?
Empate.
Sim, o São Paulo se ganhar.
Agora o sobrinho do dono, será?
Jogar no domingo, quando a Ferroviária
vai jogar contra o Botafogo, né?
É, se o Oeste perde, é automaticamente rebaixado.
São Paulo ganhando no sábado, a Ferroviária não ganhando domingo, o São Paulo já pode
ir. Cai em 6, meu amigo.
Amanhã...
Até a Ponte tá na zona de rebaixamento.
Amanhã, um pouquinho mais cedo, nós vamos mostrar um grande clássico. Barcelona e Real Madrid. O jogo começa às 15h30. Nós vamos mostrar pra você com o
preliminar
Fausto,
com São Paulo e
Oeste. Preliminar. Com o Bruno Prado e com o André Ranieri. Fausto, Barcelona e Real Madrid, o que é que vai acontecer?
Um grande jogo, um grande clássico do futebol mundial. Aí não dá pra comparar com outros clássicos com relação a Barcelona e Real Madrid.
Claro, tem todos os sul-americanos.
Na atualidade, muito menos. O Barcelona... Na minha opinião, já conquistou o título espanhol. 10 pontos de diferença para o Real Madrid, 9 do Atlético.
Nossa,
de Madrid.
Nossa, você sabe?
Tá aqui, dá para ver, né?
Ah, pensei que você não sabia também.
Não, desculpa. Dá para ver, né? E o Barcelona vai, na minha opinião, vai vencer e vai vencer bem. Até porque, aí eu não consigo entender, até lá os torcedores são xaropes, né? Os caras estão criticando o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Aí o cara é vendido, esquece toda a história que o Cristiano Ronaldo teve no Real Madrid.
Isso acontece.
Tudo que ele fez
isso
no Real
acontece
Madrid.
Todo lugar.
E aí os caras estão criticando o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Amanhã o Barcelona vence num grande jogo. Será que ele joga os de 3-2
Barcelona? 3-2
Barcelona.
Pô, 5 gols num jogo desse é um sucesso. É. Diga, Flávio Prado, pra você. Jogo, Barcelona e Real Madrid.
Jogo o mundo, né? Jogo o mundo. Logo desde manhã já começa um mapinha mostrando onde
como
jogo,
disse, qual Flávio horário Prado, do jogo em cada como país disse Flávio Prado várias vezes, é um outro esporte.
Nossa senhora, é outro mundo. É outro mundo.
Alguma
mundo,
dúvida, Nilson
César? Eu até proponho a CBF não permitir mais transmitir esse tipo de jogo aqui, porque depois você fala, pô, mas cadê?
É outro esporte. Amanhã os caras vão estar com uma camisa especial do Cruyff.
Amanhã a Jovem Pan transmite a partir de 3h30, você falou, né, com toda a equipe da Pan, e esse jogo é sensacional. Reúne uma seleção sul-americana, porque o Barcelona é mais ou menos uma seleção da América, né? Seleção sul-americana. Os três melhores, o melhor da Argentina, o melhor do Brasil, o melhor jogador do Uruguai, são os três atacantes que encantam o mundo.
Mas você pega,
é uma seleção sul-americana. Temos o lateral sul-americano. Eu conheço um pouquinho, eu vejo, sabe? Eu não passo tempo sem ver. O lateral sul-americano, Daniel. O goleiro é goleiro chileno. Goleiro é goleiro chileno.
Mascherano,
temos ali. Temos uma seleção sul-americana. Essa seleção sul-americana do Real Madrid, do Barcelona. Uma seleção da América, maravilhosa seleção da América. Barcelona fez uma seleção da América extraordinária. Por quê? Porque aquele que era o técnico que idealizou esse esquema do Barcelona, primeiro começou com o Cruyff, depois o Guardiola aprimorou. Ele era fã da América.
Certo.
Fã da qualidade técnica do jogador sul-americano, que é absolutamente diferente de qualquer barata, jogador do planeta. Aí é barato, não, Suárez, Neymar. São jogadores baratos. Dá licença, dá licença pra concluir. Não, vocês não querem argumento? Argumento está aqui. Quem não enxerga um pouquinho de futebol, não percebe que o Barcelona, que é o grande time do mundo, tem um uma nata sul-americana, tem uma nata reunida sul-americana contra o Real, que é um time espetacular também, uma seleção mundial também, com vários jogadores diferenciados, absolutamente diferenciados. Só que eu acho que vai dar uma zebra amanhã.
Vai dar
eu
Real.
Tô com um palpite, que mas é Real. Só palpite, que o Real vai ganhar de 1-0.
É porque é muito longe.
Em Camp Nou.
É em Camp Nou. Mauro, pra você esse jogo de amanhã, que nós vamos mostrar a partir das 15 horas e 10 minutos. O jogo começa às 15 horas e 30 minutos. Maravilhoso em todos os sentidos. É o grande clássico do futebol mundial dos últimos anos. O Barcelona tem um problema. Se é que tem problema no Barcelona, muita gente esteve disponível para as seleções nacionais, inclusive a Espanha, e rodou o mundo. Né? Vantagem que o Neymar não jogou terça-feira, mas é um time que jogou, inclusive, mais minutos os jogadores do Barcelona que os do Real Madrid. Claro que os do Real Madrid também jogaram, mas foram mais do Barcelona que do Real Madrid. O time está desgastado, as duas equipes têm compromissos na semana que começa pela Liga dos Campeões, que interessa muito mais a eles. O Real Madrid sabe que não tem mais chance no espanhol e o Barcelona quer já definir a situação. Por isso, as chances do Barça também são maiores, mas pelo desgaste, talvez não seja aquele jogo tão brilhante. Mas tem também o componente emocional. Vai ter uma enorme homenagem para o Johan Cruyff no Camp Nou e isso também poderá motivar, provavelmente, para cima ou pode dar uma desestabilizada no time do Barça. Acredito na vitória do Barça, mas talvez não no show de bola que normalmente esse time dá, como já deu no turno, metendo 4-0 no Santiago Bernabéu. Acho que vai ser um jogo espetacular. Sem dúvida. Diga, Vampeta.
Ó, eu acho que se não der no sorteio na Champions League, um pegando o outro vai ser a final da Liga dos Campeões. E por mais que torça pro Real Madrid, amanhã dá Barcelona.
Zebra, Vampeta.
Dá Barcelona.
Felipe, você.
Não tem jeito.
Barcelona ganha 3-1.
3-1, sim.
Falei. Já falou nisso também, né? Zé Manuel.
Mas quem ganha,
é de verdade um jogo diferente, né? Um jogo que vale a pena mesmo. E até é duro. Você vê um jogo desse antes, depois você vê um jogo do Campeonato Paulista, brasileiro, sei lá, depois, você sente a diferença e sonha que a gente vá se aprimorando, melhorando, trabalhando para melhorar o nosso nível. Por questões financeiras, igual, não dá para fazer, mas dá para se aproximar. Agora, Vanderlei, o Barcelona tem 10 pontos a mais que o Real Madrid, está muito mais na frente, está muito mais bem organizado. Ele arrumou esse trio MSN aí, que é, sem dúvida, fantástico, e ainda vem Rakitic, vem Iniesta, vem um monte de cara ali para ajudar, e muito, né? São jogadores diferenciados. Acho que o momento do Barcelona é muito melhor, está tudo favorável para mais uma vitória do Barcelona nesse jogo. E o Luis Enrique falou, não existe nem Champions, nem nada na nossa frente. O que interessa agora é o jogo com o Real Madrid. Esse é o jogo, a única coisa que interessa para nós.
Zé, de novo, eu coloco sobre a mesa aquilo que toda hora colocam aqui, certo? Vamos admitir que o técnico do Real Madrid fosse... Vamos citar, eu não vou falar o Tite, porque só citam o nome do Tite, né? Então, e só perde para São Jorge aqui. Mas vamos admitir que o técnico do Barcelona fosse o professor Dorival Júnior. O time estaria jogando igual ou não?
Eu acho, Vanderlei, que é um pouco complicado assim. Se o Dorival Júnior for para lá, como o Luis Enrique, trabalhar no time B do Barcelona.
Vamos ser objetivos.
Sentir discurso, toda a filosofia. Zé. O problema é o seguinte: o Luis Henrique, ele leva pro trabalho dele a filosofia Barcelona. Não é discurso. Não é discurso. Não é discurso. Não é. Não é. Não é. O Guardiola era praticamente da casa. O Guardiola era da casa. O Luis Enrique é da casa. Eles levam pro trabalho deles a filosofia de décadas, de anos do Barcelona. Não é um treinador que cai lá de paraquedas e chega para trabalhar.
Zé Manuel, sem discurso...
Não é discurso, é real.
Sim ou não? Hoje, troca. O cara do Barcelona assina o cheque, ele manda, porque quem manda, quem assina o cheque manda, ele chega... Zé, Luis Enrique, prazer. Esse é o Dorival Júnior, novo técnico.
Mesma coisa.
O time vai jogar bem ou vai jogar mal? Vai jogar assim, ou igual, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vai ser o Barcelona que a gente conhece ou não, com o Dorival Júnior? Sim ou não? Na sua opinião?
Vai ganhar muitos jogos, mas não vai ser favorito em Liga dos Campeões,
então,
eu acho.
Então não será
igual. Não faz a mesma coisa. Não faz a mesma coisa.
Não será igual.
Não.
Mauro Betti.
Não será igual, como não seria igual com o Tite, como não seria igual com o Renos Mitchell, como não seria igual com nenhum outro. Não dá pra saber.
Fausto.
Eu acho o Dorival um excelente treinador.
Fausto. Também acho que não dá pra saber. Depende muito do estilo de jogo do cara. Se o cara, de repente, mudar a ideia de jogo, mudar o pensamento dentro de campo dos caras.
Não pode mudar a ideia de jogo.
Vamos lá. Não, então isso é uma
suposição.
Você acha que seria?
Se o cara chegar lá e radicalizar tudo.
Com o Júnior? Com o Dorival Júnior, igual. Com o Tite, melhor. Com o Tite, o Barcelona, esse seria melhor.
Com você.
Melhor.
Flávio.
São duas pessoas que eu amo de paixão, né? Tite e Dorival Júnior. Mas os antecedentes mostram que os dois grandes treinadores
treinadores do Brasil.
Você vive de passado, hein? Você gosta de viver.
O Luxemburgo. É porque atualmente não. Atualmente
Felipe,
é impossível.
Pra você.
Atualmente é impossível.
Não, eu respeito muito no contexto nacional Tite e Dorival. Não pelo que eu falei antes, até pela conduta, até pela postura. Tem tanta coisa diferente pra administrar e eles não seriam capazes.
Vampeta, se não inventar escalar o que tem que escalar, até eu. Até eu. É óbvio. É uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão óbvia.
O Thiago Silva
é uma coisa tão óbvia.
Ele chorou num dia de pênalti.
Você já falou, Nilson.
Ah, nunca mais vai jogar.
É uma coisa tão óbvia. Mas atenção. Atenção.
Vestiário. Tem que administrar.
Vocês estão reclamando. Eu falo na volta. Este é o nosso esporte em discussão. Olha, é uma loucura, viu? Impressionante. Você
não pode esquecer que o Luiz Henrique, quando pegou esse Barcelona, não estava voando.
Assim. Não, e teve problemas.
Teve problemas para acertar o time.
Com todo mundo.
Teve que resolver problema de relacionamento no elenco. Teve que fazer muita coisa.
Claro que tem.
O Júnior pode até dar. Chega no Barça B. Trabalha lá. Conhece o interior.
Sabe o que ele teve dor de cabeça? Ele estava tirando os principais.
Vai chegar e já entrando, não.
A dor de cabeça que ele teve no começo é porque ele queria botar Neymar no banco.
Não é só isso.
Depois
não
que ele botou
isso,
ele é ruim pra caramba, bicho. O Tite perto dele é mil vezes melhor.
O Tite é muito melhor.
O Tite é muito melhor. Também. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui de Goianazes, São Paulo.
Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
É o Wilson.
De onde, Wilson?
São José dos Campos.
Qual é a sua mensagem, Wilson?
Deixa eu falar uma coisa. A minha filha falou agora, pai, como é que você consegue escutar esse programa? É assim que é bom, filho. Quando tá discutindo que é bom. O lado do ouvinte é o seguinte, meu Deus. Vocês estão em 107 aí. A gente, o cara que tem a nossa opinião, aí ele é o legal. O outro é o tonto. Hoje o Flávio Prado é o tonto. E o Nilson César hoje é o cara, tô com ele. O técnico às vezes atrapalha, mais atrapalha do que ajuda.
É isso aí. Um abração, ele disse o seguinte, para vocês que estão no silêncio e não ouviram. Ele disse o seguinte a todos vocês, ele disse o seguinte, olha, a minha filha perguntou, pai, como é que você ouve essa confusão? Ele fala, filha, assim é que é bom. Ele falou para ela, essa é a primeira. A segunda, ele disse o seguinte, olha, nesse programa tem todo dia um tonto e um o cara. O tonto e o cara. Hoje o tonto é o Flávio.
Isso mesmo.
Ele não gostou da sua, ele falou, quando a opinião quando é a opinião claro, que eu gosto,
normal.
É normal. E hoje o Nilson é o cara, porque a opinião que ele deu numa
que bate dessas, com a dele.
Que claro. Bate com a dele. Muito legal. A
numa gente dessas quer... que eles entenderam,
é,
entendeu?
Mas quando a gente eu, quer que mas você continue ao nosso lado.
A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus.
Excepcionalmente. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians.
Também já fez aquela coisa, hein?
Bom, o Corinthians. Não, enfim, o Corinthians mostrou contra a Ponte Preta e tem mostrado dentro de todo o campeonato que é a grande equipe, joga o titular, joga com reserva, joga no Pacaembu, onde não perde desde 95 para o rival, uma derrota então na época por 2-0 para o Palmeiras. Diferente do Palmeiras que venceu, legal.
Mas perdeu o Itaquera, hein, Maurão?
Itaquera, senão eu tô falando só exatamente do
Itaquera. Eu sei, mas Itaquera, o Palmeiras foi lá e creu no Coringão.
Creu, venceu, eliminou o Corinthians no Paulista e o Corinthians não perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque. Venceu com os reservas o primeiro gol do Danilo 1-0 e foi um grande jogo aquele 3-3. Espero um grande jogo, o Palmeiras muito melhor do que tem jogado, porque é animado, porém um pouco desgastado por outro. Mas peraí, um dia a mais. Não, faz diferença, ainda mais para um momento também fisicamente que não é bom do Palmeiras. E como ideia do time do Cuca é mais ou menos o que acertou ontem também pelas fragilidades do Rio Claro. Tem muito jogo ainda pela frente até o jogo de domingo. E jogo, eu digo exatamente essa questão anímica do Palmeiras. Se o time se fecha, não que esteja esgarçado física, não só fisicamente, mas animicamente, se o time vai falar, vamos fazer a diferença contra o Corinthians e principalmente o jogo que de fato importa contra o Rosário, acho que o Palmeiras vai jogar melhor do que tem jogado. Esse elenco tem jogado melhor os jogos grandes, mas ainda o Corinthians é favorito. Jogado melhor os jogos grandes também com o professor Marcelo? com o Marcelo mais do que vinha sendo em 2015 do que foi agora e com o Cuca ainda não dá pra dizer, porque então ainda não jogou um jogo grande.
Essa metamorfose, digamos assim...
Pode ser contra o Corinthians. E historicamente, o Corinthians tem dificuldades com o Palmeiras, pra não usar outro termo.
Essa metamorfose do time, por exemplo, do grupo de jogadores.
Sim.
Vamos nos fechar pra jogar bem esse jogo e podemos dar uma relaxadinha. Que
não, não vai. Não, não. Vai ter que jogar...
É jogador. É comportamento.
Não, não. E comportamento e o clássico igual os desiguais.
Quando se eu tivesse hoje do outro lado lá do Corinthians, ali... Se tivesse do lado do Corinthians, eu queria olhar a tabela. O Palmeiras não tá ali na tabela brigando com Ponte, com um monte. Eu vou ganhar desse adversário, fazer de tudo pra ganhar.
Já tirar
pra
agora.
Pra botar ele numa situação de risco na última rodada. Corinthians, em relação ao Palmeiras. Porque lá na frente pode enfrentar, e é jogo
claro,
duro. O ano passado o Corinthians perdeu nos pênaltis pro Palmeiras.
Tendo a vantagem, exatamente.
E tendo a vantagem, então...
Mas não vai jogar o time inteiro domingo?
Não, eu não sei.
O que
botar, é. O professor Tite tá...
Acho que só o Elias.
O Tite fala aqui.
Então jogaria pra botar o Palmeiras pra ganhar e botar o Palmeiras na situação de risco pra não encontrar lá na frente.
A filosofia do Tite
é... sempre jogo duro.
É campeonato. Palmeiras e Corinthians, pra ele, é um campeonato à parte. Pode ter certeza que vem com o time inteiro.
Tem que vir com o time inteiro, torcer pra Ponte fazer a parte dela.
Só deixar. Sobre o jogo, acho que vamos ter um belo jogo. Palmeiras e Corinthians, historicamente, é jogo... Não pense que o Palmeiras vai jogar com o Rio Claro do mesmo jeito que joga com o Corinthians. É outro jogo. Não tem nada a ver, nada a ver. Com o Rio Claro faz partidas pífias, horrorosas, e de repente contra o Corinthians faz um partidaço e é isso que vai acontecer. E eu tô acreditando na vitória do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians não vem jogando bem. Corinthians, o Corinthians não vem jogando bem. Calma.
Tem vaga no Dr. Sérgio.
Presta atenção. O Corinthians, em relação ao que nós vimos na temporada passada, é um time que está jogando. Peraí, é que o Campeonato Paulista não é parâmetro para nada. Você lembra o Palmeiras? O Campeonato Paulista não é parâmetro para nada. O Campeonato Paulista é o início de temporada. Calma. Início de temporada. Você lembra o Palmeiras do Keirson? Nossa senhora! Palmeiras no Campeonato Paulista do Keirson foi um fenômeno extraordinário, fantástico, não sei o quê. Papapá. E aí virou uma tragédia o resto do ano. Então, o Corinthians não vem jogando bem.
Eu tenho que...
Como o Corinthians não vem... Não, eu tô tentando igualar Corinthians e Palmeiras, pra você entender. Como o Corinthians não vem jogando bem...
Tá difícil.
É, não, entendo. É, sou ouvinte, não, ouvinte que não quer ironizar o que eu tô dizendo aqui. Vai entender. Como tá igual a coisa...
Até a gente tá falando todo dia que você é um
deles. Como tá igual?
Que... O Corinthians está léguas na frente.
Léguas na frente sem jogar bem. É isso aí. Mesmo sem jogar bem, o Corinthians continua léguas à frente, sem jogar bem. E como Palmeiras e Corinthians, num clássico, existe um comportamental, as duas equipes diferentes, nós vamos ter um super jogo. Nós vamos ter um super jogo, você pode ter certeza. Bem. E esse jogo vai terminar... Deixa eu ver aqui pra cá. Ajuda aí, Carlinhos. 2-1 Palmeiras. Palmeiras 2, Corinthians 1. Será o placar. Num jogão.
Vamos falar.
Num jogão. Porque vão estar muito igual.
Aqui pelo Palmeiras ponto, e Corinthians. O Carlinhos mandou outra mensagem pra mim. Falou assim... Ele me deixa maluco.
Não, é só entender. É fácil entender
Felipe,
o que eu quis dizer.
Felipe, mano. Não, é isso que você falou, né?
Se fosse o Corinthians do ano passado, ia atropelar o Palmeiras.
Tá
como
bem,
é o Corinthians
Nilson?
Que não vem você jogando
falou
bem?
Agora que não está jogando bem. E a gente, ontem, o Corinthians, anteontem, quando eles ganhou, o Corinthians.
Sem jogar bem. Ganhou da Ponte sem jogar bem.
Não foi isso que nós dissemos.
Não, não jogou bem. Jogo. Eu não vi nada do Corinthians. Eu narrei o jogo. Não
Flávio,
jogou bem,
Prado.
Não. Acho que o Ituano posso... ganhou Diga sem
Felipe.
Jogar bem.
Ô, Vanderlei, ontem o Palmeiras entrou em campo a 3 pontos da zona de rebaixamento, hoje está a 5. 6 pontos em disputa. Essa é uma ameaça que, na minha opinião, o Palmeiras já venceu. Mas o grupo é muito embolado, né? Ituano 19, Palmeiras 18, Novo Horizontino 18, São Bernardo 17 e a Ponte Preta 16. Ou seja, a Ponte se vencer. Tem chance de ser líder do grupo nessa rodada. Então, na minha opinião... E olha só, os adversários têm umas babas. Ó, o Ituano... O Ituano pega o Mogi em casa.
Vai ganhar.
O Novo Horizontino pega o último, o Rio Claro, que o Palmeiras venceu.
Todos jogam em casa.
Já o Ponte pega o Água Santa em casa.
Duro.
Já caiu. O São Bernardo
jogo
tem o
duro.
Jogo mais difícil, mas é em casa, contra o Red Bull, que já se classificou. Ou seja, todos jogam em casa... Todos têm chance, isso é óbvio, sempre tem chance de
mais
vencer.
Mais difícil
mas
é o jogo da Ponte.
Tirando o... E o que pega o Red Bull, o São Bernardo, todos são, em tese, favoritos aos seus jogos.
menos o Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras é o único desses cinco do grupo que não é favorito.
Jogo,
pode ganhar, mas não é favorito.
Vai ganhar,
vai ganhar opinião, o jogo.
O Corinthians é favorito.
Palmeiras ganha do Corinthians
2-1 e deixa o Palmeiras para a última rodada numa situação dramática.
Todo mundo falou desse jogo?
Não falei.
Fala, Flávio, por favor. Flávio Prado.
O Corinthians é um time e o Palmeiras não é um time. Então, o favoritismo é do Corinthians. O Palmeiras está atrás de uma identidade que ele não tem. De repente, esse jogo pode ser até a virada para uma identidade. Hoje, o Palmeiras não é um time. Ele está...
O Corinthians é o time que está jogando mais ou menos.
E como, né, o Palmeiras vem toda hora trocando de técnico, ele sempre está voltando. Está sempre voltando. E o Corinthians mantém. O Corinthians não jogou mal contra a Ponte. Ele ganhou roubado da Ponte. É diferente.
Jogando mal.
Mal e roubado.
Jogando mal.
Mal e roubado.
Contra o Ituano jogou mal também.
Por que roubado? O que aconteceu?
Os pênaltis.
Que não entraram.
Aproveitou para fazer a manifestação.
Não foi.
No primeiro pênalti foi pênalti claro.
Não foi como não foi o do Corinthians. Só que ele deu, né?
Só que não entrou.
E o da Ponte, por que ele não deu? Ver se não entrava.
Fausto, fala, Fausto do clássico.
Assim como o Barcelona e Real Madrid, não comparando, evidente, então, os jogadores, que é impossível comparar, é um clássico de muita história, muita tradição. O Palmeiras não vive o seu melhor momento, o Corinthians realmente tem um time montado, tem um grande treinador, o Cuca está começando seu trabalho no time do Palmeiras, por isso acho que teremos empate no estádio do Pacaembu. 2-2, mas um grande jogo. Não tivemos um clássico 3-3, Mauro?
Palmeiras e
um grande jogo agora, há pouco tempo, um grande jogo, 3-3. Você acabou de falar?
Foi um grande jogo.
2-0.
Aí era Soeba.
Eu tenho uma informação pra você.
Tem primeira informação, depois o placar.
É, rapaz.
0-0, não vem não.
Queria te cumprimentar.
Já tem informar coisa nenhuma.
Eu tenho uma informação. Araçoiaba!
Placar continua 0-0. Lá tá no placar.
Não, pode falar.
Não, não vou. Eu vi no placar do Pacaembu, vou te mostrar. Araçoiaba 0-0.
Primeiro você.
Eu? Primeiro? Então. Eu queria te cumprimentar, fazendo sucesso no Correio Elegante.
Não, vamos ser sinceros, vai.
Parabéns.
Vamos ser sinceros. E no Tinder também.
Parabéns.
Placar do Tinder.
Foi o galã
0-0.
Que recebeu.
Parabéns.
Mas no inbox.
E a comunicação?
0-0.
E a comunicação?
Não, eu tô namorando.
Opa!
Dia 1º de abril.
Ah, tá vendo? Ah,
pegadinha no
Ou seja, 0-0.
Você acha que eu sou louco, Vampeta?
O Mauro
ficou. Mas nunca, Vampeta.
O Mauro ficou todo feliz. É 0-0 de abril, você nem é o primeiro.
Você namora em casa e pronto. Já perdendo tempo.
A do Fosso foi.
O Fábio Júnior de Araçoiaba.
Vocês são tudo invejosos.
A do Fosso foi.
A verdade é essa, mano.
Eu não.
Você é o único.
Eu queria ter a sua idade, mas.
O Fosso foi uma brincadeirinha de 1º de abril. A minha, não. A minha é a verdade. Parabéns, parabéns pelo
convite. Procura minha alma gêmea aqui, ele é bom, hein?
Não.
Tá lá em Sorocaba.
Eu acho assim. Uma vantagem ele tem. Uma vantagem ele tem. Se ele quiser. Se ele quiser. Não, uma vantagem ele tem. Se ele quiser mudar o mundo, ele vai mudar o mundo como solteiro. Que ele pode casar da mulher e não fazer nada.
O Zé Roberto aqui de Araçatuba disse que o Corinthians é favorito como o Santos era na final da Copa do Brasil. E o resultado todo mundo já sabe. Nesse grupo do Palmeiras, todos os times do grupo jogam em casa nessa rodada. E na última rodada, todos vão jogar fora de casa. Palmeiras não ganhando o clássico do Corinthians, ele não depende mais dele. Ou seja, a chance é muito real dele passar o vexame de ficar fora da próxima fase. O resultado de ontem já livrou a cara do Palmeiras em termos de rebaixamento. Mas o próprio Cuca, ontem, na entrevista depois do jogo, ele falou que o Corinthians está à frente do Palmeiras. Está muito à frente, já está mais organizado, fisicamente está mais pronto, enfim. E ele próprio coloca o Corinthians como favorito para o jogo. Isso não quer dizer que já ganhou. Felizmente, futebol é jogado. Eu só tenho uma sugestão para dar. Uma, infelizmente, ele não tem condição de fazer, que é a manutenção do menino Matheus Salles ali no meio campo. Não dá, ele vai ter que mudar. Sinalizou com a possibilidade de colocar o Jean no meio, voltar o Lucas pra lateral, ele chegou a comentar sobre isso, mas eu colocaria o Rafael Marques. Pra esse tipo de jogo, o Rafael Marques é bom, cara. Ele cresce na hora difícil. Quem?
Obrigado, Zé.
Posso dar o palpite agora pro jogo?
Pra quem foi essa que a gente vai fazer? Nós gravaremos.
Só Araçoiaba, 0-0, hein?
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Abrão, corintiano, Rio Preto.
Ô, Abrão.
Você não vai me cortar, não, né?
Não, porque você vai ser rápido, que eu sei. Você já está ensaiado. Qual é a sua mensagem?
Eu já estou ensaiado. Ô, Vanderlei, eu queria dar opinião, voltando ao assunto Tite na seleção.
Olha o que você sabe.
Eu gostaria só de falar o seguinte. Por que não o Tite ser técnico da seleção e continuando sendo do meu Corinthians. Qual o problema?
Não dá tempo, não dá tempo.
Eu compartilho a mesma opinião que você. O técnico da seleção, só de seleção, ele enferruja.
Isso é verdade.
Isso é verdade. Então,
mas
eu acho que
mas o Tite foi perguntado sobre isso quarta-feira e falou que não dá pra conciliar isso.
Ele não gosta, mas eu gosto da ideia.
Eu também gosto.
O problema é que no Brasil, os campeonatos não param nas datas FIFA. O problema é aqui que os campeonatos não param nas datas FIFA.
Se ele tiver que
se parasse, dava.
Se tiver que optar entre o Corinthians e a seleção, óbvio que
ele tem
que
ficar na seleção
no Corinthians.
Viu, mas tem.
O Corinthians ele tá cegado, vai arrumar confusão.
Não dá pra, dividir atenção. Nesse caso, não dá pra dividir atenção.
Ah, eu...
Mas seria
eu
acho que não. Acho.
Mas tem
não
muito pouco tempo, o último, aliás, a dividir foi do Corinthians foi o Luxemburgo. Exato, mês de 98.
Foi mesmo. Fausto, sabe por quê? Porque ele não vai conseguir...
campeão brasileiro.
Eu tô falando do mundo ideal, tá? Ele não vai conseguir ver todo mundo jogar, não vai ver todo mundo jogar.
Se convocar o jogador do time e não convocar de outro time.
Eu tô achando que o Tite vê mais.
Não dá, não dá.
Eu tô achando que o Tite vê mais do que o Dunga.
É, só um tudo bem, mas mesmo sem amigo, tempo. É igual candidato. Pô, põe na cabeça, vocês vão falar que...
O Dunga não é técnico,
eu só falo bobagem, viu, Nilson César? Só falo bobagem, mas tem hora que eu falo alguma coisa certa. É igual o candidato. O cara... 40
anos, alguma vez você falou alguma coisa certa?
Nunca.
Hã?
Mas, nunca. Mas tem hora que a bola entra. Eu queria só dizer o seguinte. O cara não é candidato a nada. E é um grande trambiqueiro. Ninguém fala dele. Na medida em que ele sobe no palco, os caras vão investigar que cor é a cueca dele. Então, é isso aí. Enquanto o Tite está fora, não tem nada a ver com a limpeza do Tite, que, pelo amor de Deus, é um cara espetacular. Enquanto ele está fora, tudo que ele faz é tudo bonito, tudo lindo de morrer. O Tite faz o que quiser. Nossa, o Tite é gênio, tal, tal, tal. Quando ele subir no palco e trabalhando no Corinthians, ele vai, se ele convocar o Cássio, tá morto.
Tá morto.
Vai tomar um pau que não tem tamanho.
Principalmente então, do Mauro, tem... por causa do Alisson.
Do Alisson, que é disparado.
Concordamos.
Olha lá. Então é paixão isso.
Pelo Alisson. Essa paixão do Mauro e do
Alô,
Flávio.
Alô, boa tarde.
Estão brigando por causa do Alisson agora.
Não tá legal. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Andrei Roberto de Adema.
Diga, Roberto, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu não sei se vocês avaliaram, porque eu estava dormindo para trabalhar à noite e peguei o programa agora no meio.
Você estava dormindo?
É, eu trabalho à noite.
Você tá... Só para explicar, o barulho do programa acordou você?
Não, é isso não.
Não, então,
é rapidinho, eu queria fazer uma pergunta aí para a mesa, e na minha avaliação, sabe, o menino não está sendo muito mal orientado. O Gabriel saiu ontem detonando a imprensa, e falando o seguinte, que
Gabriel Jesus.
Isso, só não torce pro Palmeiras, que tem mais torcedores de todos os times, e aí, quer dizer, a imprensa que é culpada da
falta. Ele falou isso, eu não sei.
Mas é mais ou menos.
Analise em cima disso, aí, por favor.
Legal, Mauro, o que que houve?
Não, ele, na saída ele teria falado que basicamente que a imprensa cobra demais o Palmeiras, aumenta, aquelas coisas que sempre acontecem com os jogadores do Palmeiras, ou quase sempre com a torcida do Palmeiras também, tem a ver com a expulsão do Omar Feitosa, o preparador físico, apenas que o repórter Thiago Maranhão jornalistou, reportou, como sempre faz e com uma extrema correção, algo que o erro, não há erro nenhum, o Thiago Maranhão apenas deu a informação de que o Omar Feitosa estava com algo que não se permite na lei de
2002. Correto, claro.
Não, deu informação e conhecendo muito bem o pai, principalmente o filho, e não é porque ele não é, e assumidamente não é torcedor, ele tá fazendo ali jornalismo. Ele fez a função e relatou, e ponto final, deu o artigo 4 que diz que não pode acontecer isso e segue o jogo.
Mas quem avisou a arbitragem?
A grande questão é quem é que avisou a arbitragem? Quem é que arbitrou, avisou o responsável? E essa que é a grande questão. Não é o repórter que fez o correto. O incorreto foi o juiz ter expulsado, não o juiz porque foi informado, mas é o quem passou, evidentemente, foi alguém da... passou pro celular ou pro WhatsApp para o representante e houve interferência indevida também, que é o erro maior até do que assumidamente um erro do Omar Feitosa, preparador físico do Palmeiras, de usar a escuta.
O Vanderlei, sabe o que eu acho quando dá opinião assim um garoto como o Gabriel Jesus? É a ressonância. Ele é o que está ouvindo falar lá dentro do grupo dos mais experientes. Ele é exatamente esse tipo de garoto quando dá opinião. É esse tipo de garoto quando dá opinião, porque eles não têm opinião de nada por enquanto. Então é só tá ouvindo um mais experiente falar, um diretor falar, porque a imprensa aí. Aí ele pinta o microfone na frente dele e ele fala essa bobagem. Então, precisa de orientação.
O Gabriel queria o quê? O time de orientação. Tem 4 derrotas seguidas. É. Tava jogando nada. Ele não quer cobrança. Esse é
o nosso esporte. Vale lembrar que ele joga no Palmeiras, né?
Esse é o nosso esporte em discussão.
Vampeta, vou te mandar pra Barcelona. Barcelona.
Vou pra Flor que vai dar beijinho lá no
Olha, atenção. Santos. Embarque para a Espanha com a Tugol Travel. Passagem é fogosa, aérea, hein? Ida e volta, São Paulo, Barcelona.
Ah, vou com a Flor, ela é fogosa.
Em voos. Atenção.
Vou ver Neymar.
Atenção.
É, vai, eu vou levar o Flávio.
Voos diretos. Opa. Felipe, direto nós já falamos Barcelona, sobre isso, com essa aí. Companhia espetacular. Singapore.
Ah, eles falam assim,
Singapore. Singapore Airlines. É espetacular. Olha, a partir de 1.416 ou 10 sem juros.
Ah, vou levar Flávio e a Flor.
1.416.
Flávio vai pegar o Neymar e pega a Flor.
A partir de 1.416, 10 sem juros.
O Neymar.
Você vai pra Espanha sem escalas. Voando
sem escala, vou beijando a Flor.
Uma das melhores companhias aéreas do mundo. 10 de 142. Pode ligar. 31240210. 31240210. Estamos em São Paulo, prefixo é 11. E atenção, atenção. A operadora você escolhe. 31240210, tugoltravel.com.br é o nosso site, só para fechar, porque muita gente pode não ter entendido. São Paulo, Barcelona, você vai com quem, Vampeta?
Eu vou com a Flor, vai ser beijo daqui até Barcelona. Okay. Pedir permissão ao
Silvio.
A Silvio, é do Silvio
Santos. E o Flávio?
E o Flávio vai beijar o Neymar. Vai
atenção,
pegar o Neymar.
Vamos registrar aqui, tá gravando, né?
Quer ver que vai ter? O cara vai trocar o palpite que já deu aqui.
Isso é certeza. O placar, porque o carinho pode ter mudado. Atenção, atenção. Placar do clássico deste domingo. Estádio Paulo Machado de Carvalho, Palmeiras e Corinthians. É a sensibilidade da equipe do nosso esporte em discussão. Depois nós vamos checar quem é que estava mais próximo da bola de cristal ou não. Atenção, Mauro Betting. Placar do clássico.
7-7.
José Manuel de Barros.
Obrigado, Chico Lang. Um abraço. Beijo. Domingo eu não posso ir.
Chico Lang confessou que amamos
quem está hoje. O nosso Fausto Favara.
2-2.
Tô falando. 2-2. É muraço total. Nilson.
2-1 Palmeiras.
2-1
Palmeiras. 2-1.
Flávio Prado.
3-1 Corinthians.
3-1 Corinthians. Felipe Mota.
2-1 Corinthians.
2-1 Corinthians. O nosso Vampeta.
1-0 Corinthians. Gol de Romero. Ainda falo de quem faz o gol. Meu Carlinhos é bom também.
Eu vou de 1-0 Corinthians.
Seu Carlinhos tá acordado.
1-0 Corinthians. Mauro, não dá
eu
mais.
Vou refazer meu palpite. 8-8.
8-8.
Mas como Mauro, você é tonto, não. Tira o título de tonto do Flávio e passa pro Mauro hoje.
Mauro, é o prêmio Puskas, virou Gabriel Jesus.
Mauro, não acabou? Dá mais.
Ah, hoje tá pro então ritmo pra sexta-feira.
Quem é?
Olha lá.
Que é
isso? Olha lá, Fausto, é só a chance.
É. É aquilo lá. Uma princesa, hein? Que? Mas é tonta igual você, Mauro. É minha chance, mas é tonta igual você.
Olha lá, olha lá. Tem o chihuahua dos teclados ali, porque não.
Você, ó.
Vai, vai, Fausto.
Sensacional,
Fausto.
Sai que é sua, Fausto.
Pra quem tá só no rádio, não achar que a gente fica maluco dentro do vídeo
é,
aqui.
Uma
doida que dançando que tá aparecendo no.
Apareceu uma moça.
Lá.
Uma moça que tá. Que
olha
tá
lá a placa ali, Araçoiaba, tá ali, ó.
Não é tia de ninguém, não. Não é tia de ninguém.
É ara molhada, é ara molhada. Olha, segunda-feira estaremos juntos.
Araçoiaba!
Essa aí. Muita pinga de Araçoiaba.
E esse fim de semana, o Fausto Favara vai analisar as mensagens do Correio.
Sem pressa, vocês têm mais pressa.
Como é que é? Correio.
Tenham pressa.
Correio, legal. Um abração. Segunda-feira estaremos juntos.
Nas lojas da Della Via Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Della Via Pneus. 2333-3235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.